O senhor abomina é o nosso tema de hoje. Eu vou dividir em duas partes. Então, seria o senhor abomina, primeira parte, na passagem lá em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 18. Diz assim, então, Provérbios 6, 16 a 18: seis coisas o senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela tua palavra que nos orienta naquilo que tu gostas e naquilo que tu odeias. E que sejamos bem conhecedores de tudo que a Bíblia fala que tu gostas, de coisas que te agradam, para podermos, obviamente, tentar cumpri-las e imitar a Cristo, que ele é totalmente agradável aos teus olhos, ao teu coração. Mas também devemos estar bem cientes do que tu não gostas. Também, obviamente, para que evitemos estas coisas. E aqui vamos dedicar então esta pequena mensagem e a próxima, se tu permitires, para analisar essas coisas que tu detestas. Em nome de Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. A lista é boa para estarmos lembrados do que Deus não gosta. Acho que não tem nenhuma novidade aqui, mas até um certo perigo em coisas tão óbvias que a gente não se lembra e não fica renovando o coração e nos pega. Então não se admire se você for anotar os seus últimos pecados claramente cometidos, de acordo com a sua consciência, nos últimos dias. Provavelmente vai ter, se não foi a maioria das coisas que você fez, obviamente erradas, que todo mundo sabe que uma criança de 4 anos de idade vai dizer que é errado. E você fez. Então, por que você fez? Se é tão óbvio, e você sabe desde menino que é errado. Porque não estamos exercitados para isso. Não estamos nos lembrando dessas coisas e não estamos tão decididos a evitarmos. Pois bem, aqui tem uma lista de sete coisas. Quando ela diz aqui, seis coisas o senhor aborrece, e a sétima, só uma abomina, dá a ideia que a sétima é braba. É pior do que as seis. Não tem nada disso. Aliás, no original não é nem a sétima. É, seis coisas o senhor aborrece, sete a sua alma abomina. Isso é uma maneira muito hebraica de dizer que a lista que tem a seguir não exaure. Não é uma lista total. Seis coisas o senhor aborrece. Aliás, me lembrei de uma que é a pior delas. A sétima. Pronto. E a oitava. Não, só são sete coisas que Deus aborrece. Não, não. Então ele quer dizer exatamente que não é assim. Seis coisas, aliás, sete. Aliás, oito, existem várias coisas que Deus aborrece, mas aqui eu vou dizer sete. Pronto, então é exatamente isto aqui, como você deve entender. Há outras passagens que falam assim: três coisas Deus disse, quatro. É a mesma coisa. Então é um costume hebraico fazer este tipo de artifício literário para mostrar que é uma lista que não exaure. Então, tem sete. Nós vamos ver cinco hoje. Cada assunto desse daria, acho que, um livro. Então, não vamos detalhar, que eu quero tratar de cinco hoje, vai ser bem rápido, bem panorâmico, mas apenas para nos manter lembrados, e não só lembrados, mas decididos a não cairmos nesses erros. Olhos altivos. Aqui é a ideia de arrogância, de um sentimento de superioridade. É uma das atitudes mais condenadas na Bíblia, se formos colocar uma lista. Aliás, se fosse, não, está aqui uma lista que o Espírito Santo colocou de sete coisas que Deus odeia. Eu não vou dizer que são as coisas que Deus mais odeia. Como eu disse, a lista não está em ordem, nem exaure, né? Ela não fala aqui, inclusive, idolatria, que Deus odeia com muita intensidade e nem está aqui. Mas, com certeza, numa lista pequena, a altivez está lá. O altivo, ele fere um princípio bíblico básico, de vida mesmo. Todo ser humano tem o mesmo valor diante de Deus. Quer seja inteligente, quer seja simples, de inteligência, rico, pobre, brasileiro, chinês, culto, ignorante, todo ser humano tem o mesmo valor diante de Deus. Todo ser humano foi feito à imagem e semelhança do Criador. E mesmo que um seja mais dotado do que o outro, além disso, que o altivo não leve em consideração, foi dado por Deus. Então, se... Não, mas eu tenho certeza que eu sou mais inteligente do que o fulano. É óbvio. Tudo bem que seja óbvio. Mas e daí? Então, nós somos iguais em dignidade e tal, mas que eu tenho mais valor no sentido de que eu estou mais inteligente, ou mais sabido, ou isso do que... Isso é óbvio. Primeiro, não é tão óbvio no sentido de que isso lhe faz mais digno diante dele, além, diante de Deus e das pessoas, além do fato de que se você é inteligente, que vamos supor que seja mesmo, foi Deus que deu. Então, o altivo, ele, além de ser patético, porque ele se julga superior, não sendo, não tem valor nenhum a mais do que um outro ser humano qualquer, então ele é patético, tolo, porque está em cima de um pressuposto falho, errado. E segundo, é um tremendo ingrato. Porque se ele está altivo, arrogante, por uma qualidade, vamos dizer, algum atributo que ele tenha mesmo, puxando aqui a inteligência, ou a beleza física, um homem bonito, uma mulher bonita, arrogante por isso, ele tem mesmo, ninguém discute aquilo, mas foi dado por Deus. Ele não trabalhou, não fez nada para ser daquele jeito. Ele veio assim. Então, é alguém que fere muitas coisas. Tem aquele arrogante que só você vê a foto, já nota, a foto dele, né? Os olhos de cima para baixo, ou então levanta assim a vista e quando entra na sala não vê ninguém. Isso é claro, você conhece pessoalmente, tem pessoas assim. E é um perigo aqui, você pensar, bom, eu não sou assim. Tenho certeza que eu não ando emproado, como se diz, com queixo empinado, com essa arrogância toda, eu não sou assim. Tudo bem, ótimo que não seja, mas há o arrogante que não tem os olhos tão altivos, que o aspecto comportamental dele não seja tão óbvio, tão agressivo na sua arrogância, mas o coração pode ser arrogante, e a pessoa se sentir superior. Então, ele não vai ter o olho altivo, mas vai ter o coração altivo, que é tão ruim quanto. Então, cuidado para quando vê na Bíblia um alerta contra um tipo de procedimento errado, e ao descrever esse procedimento, como o caso aqui, olhos altivos, não, eu não tenho olho altivo, então não é muito meu caso. Pode ser, mesmo que não tenha os olhos, literalmente, seus olhos físicos e sua postura pessoal não seja tão arrogante e altiva, maneira de falar e tudo, mas você pode ser uma pessoa arrogante, sim. E muitas vezes nós temos a tendência de ser, sim, especialmente quando comparamos alguma atribuição que Deus nos deu com outros ao redor que não tem tanto, e você se sente arrogante, é uma tolice e uma grande ingratidão a Deus. Então, cuidado com a atitude altiva. Língua mentirosa. Como eu disse, se for aprofundar aqui, não tem, né, não tem limite para a gente explorar a profundidade dessa questão da mentira. Deixe-me dizer apenas o seguinte. Cristo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E a verdade. Então, quem mente vai na contramão da própria natureza de Cristo. Você disse uma mentira e disse, Cristo não faz isso. Cristo não faz isso. Eu estou ferindo a própria natureza dele. Isso é sério, gente. Por outro lado, quem mente vai na mão do diabo. Porque Cristo foi duríssimo quando se referiu ao diabo lá em João 8, 44, que disse que o diabo é o quê? O pai da mentira. Quando ele mente, ele faz o que lhe é próprio. Porque ele é o pai da mentira. Então, cada vez que você mentir, você pode ter certeza, eu estou agradando ao diabo. Eu estou imitando o diabo. Eu estou indo num caminho próprio do diabo. Então, seria um exagero eu falar aqui do quão ruim é você fazer alguma coisa que vai contra a natureza de Cristo e bem a favor da natureza do diabo. Que é assim, é a mentira. É extremamente grave E eu me preocupo quando eu vejo alguns crentes que andam no limite, aí, senão uma mentira clara, uma mentira extremamente prejudicial a alguém, ou coisa assim, mas uma linhazinha que não é bem aquilo, mas deu uma distorcida. Então, tenha muito cuidado com isso. É aquele velho problema. Não, não sou um mentirosão nato, fico mentindo o tempo todo e tal. Não sou assim, então estou fora disso. Cuidado, porque há meias-verdades piores do que uma mentira e meia. Tenha cuidado com as meias-verdades, com a manipulação nas palavras, nos gestos, até no olhar, negando uma coisa que não foi bem assim. Deus sabe o seu coração. E negócio de mentira branca ou mentira inofensiva, né? Tenha cuidado. Aí até é o caso de perguntar, inofensiva a quem? A Deus não é. Porque ele já disse que aborrece, que odeia. Então vai haver situações de mentira de alta exceção, na guerra, o inimigo é pego, aí vai ter que responder, mentindo ou não, onde é que está o exército, o acampamento dele, para os outros lá e bombardearem. É claro, são situações em que um mal vai ser pior do que o outro, situações de alta exceção, e que eu não vou entrar nem nisto. Então, se você acha que está numa situação de total exceção, trate com Deus, sua consciência, mas realmente não é o nosso dia a dia, a gente não está vivendo em guerra com alguém apontando o revólver para a nossa cabeça. Então, pare com qualquer tipo de mentira, de meia-verdade, de manipulação do que é fato. Não é bom isso, não vai dar bem. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Interessante que não é derramam sangue, né? É sangue inocente. Porque nos tempos bíblicos havia situações aprovadas por Deus de vingança pessoal, no caso em que alguém era vingador do sangue de outro, que tinha até uma maneira dele se proteger, a cidade, refúgio e tal. Então, havia situações assim, previstas na lei. Havia pena de morte, que eu acho que ainda há, inclusive, eu acho que o Novo Testamento, eu acho que é a favor de pena de morte, mas não vou entrar nesse detalhe. Então, há situação de derramamento de sangue culpado. Não é o que está sendo colocado aqui. Mesmo naquela época, em pleno Velho Testamento, então, a punição de um inocente era completamente inaceitável a Deus. Era algo odioso aos olhos de Deus. Agora, literalmente, esse pecado aqui, pouco ou nada tem a ver conosco. Esse aqui não tem perigo mesmo de você entrar nisto. Eu derramar sangue inocente, não, eu não derramo sangue nem culpado. Né? Alguém que eu vi matar outro, eu não vou lá e mato a pessoa, não vou fazer isso. Ainda mais eu derramar sangue inocente, está ferindo alguém com uma faca, com um tiro, não. Passa para a próxima aí, pastor, isso aqui não tem nada a ver comigo. Tem. Porque é aquela questão, é um alerta para você não causar nenhum tipo de sofrimento injusto a alguém. Então você, lá no seu trabalho, você fez algo que pareceu que o seu colega era culpado e ele vai levar uma bronca, talvez ser rebaixado, talvez ser demitido, injustamente. E você sabe que está havendo uma injustiça ali, sabe que você é o culpado de alguma forma, se você tem alguma participação nisso, você fica quieto, porque isso é bom para você, de alguma forma, e fica quieto, e o outro lá está sofrendo injustamente. Eu acho que Deus vai enquadrar o que você fez, o seu procedimento, nisto aqui. Mas se eu não derramei uma gota de sangue dele, mas é o princípio que está envolvido aí. Você está prejudicando alguém inocente. Isso é muito ruim. E talvez mais vezes do que a gente pensa, a gente faz isto. Penúltimo, eu quero tratar só cinco hoje. Coração que trama projetos iníquos. Aqui é um interior maligno, uma mente que planeja o mal. Ah, eu sei, pastor, eu até li lá na história da menina que planejou matar o pai, que o pai não deixava ela namorar com o rapaz, aí planejaram, matou o pai, matou a mãe. É esse tipo de gente. É, mas inclui, mas não é só isso, não. Ah, eu li também de uma mulher que o marido adulterou, aí ela com raiva adulterou com o melhor amigo dele, e ela passou um ano bolando isso. Eu sei, tem gente assim, de fato tem gente assim, mas não é só esse tipo de gente que Deus está falando aqui, não. Qualquer projeto que visa prejudicar alguém, de alguma forma, é um projeto iníquo. que você bolou, que você esquematizou, vou fazer isso para aparecer aquilo, aí aparecer aquilo, aí o fulano aqui, ele vai ver agora. Então eu entro no lugar dele, não dá certo. Eu pego a minha mulher, eu pego, que ela reclamou de mim isso aqui justamente, eu vou pegar, aí arma uma trama e dá uma briga para poder mostrar que ela está errada. Tramar as coisas com má intenção, com maus propósitos, em que faz parte desse plano más atitudes, tudo isso é muito ruim aos olhos de Deus. Deus está muito preocupado, muito, com o coração. Tenha cuidado com os seus pensamentos. Tenha cuidado com os seus planos, com os seus projetos. É bom ter planos, é bom ter projetos, mas não vá fazer um projeto que prejudica o outro. Não bole coisa ruim. Parece tão sutil isso, mas não é tanto. Peço que se apressam a correr para o mal. A ênfase aqui é o se apressam. Este é o ponto. Pessoas que para fazer o mal não pensam duas vezes, talvez até pague por uma oportunidade de fazer o mal a outro. Não perde uma chance de prejudicar. É a banalização da prática do mal, que é algo hoje no nosso viver completamente, de fato, comum, banalizado, fazer o mal, e ainda ri, ainda gosta, faz o mal sem saber nem porquê, de maneira gratuita, até por prazer. Aquela turba que gritava para Jesus Cristo, ou contra Jesus Cristo, né? Crucifica, crucifica. Era o mesmo que há pouco tempo o elogiava e o cercava e queria milagres dele e queria pão dele, os mesmos. Mas bastou que alguns líderes religiosos o acusassem e algum dá ali a dica, pede para crucificar, crucifica. Aí vai aumentando, crucifica. Olha, tem Barrabás aqui, vamos soltar Barrabás. Não, 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 não. É ele. Solta Barrabás, aliás, e mata este. Então, é aquela coisa rápida, totalmente superficial, sem base nenhuma, apenas pelo prazer de fazer o mal. Olha, gente, é muito fácil taxar alguém de errado. Julgar alguém por qualquer coisa. Nós fazemos isso o tempo todo. Fulano, é um absurdo. Fez isso, como é que pode? Julgou. Então você se apressou. Seus pés se apressaram. Tudo bem, não foi o pé, mas foi a língua. Se apressou para fazer o mal. Então não é só a questão de você prejudicar alguém fisicamente ou causar um grande dano, mas qualquer coisa que leva a você se apressar para uma atitude reprovável, que não está correta, cai aqui. Como pastor, passei tantas situações, a gente passa, mas no dia a dia não precisa ser pastor, não. Pastor, fulano disse isso. Ah, a tendência é humana. É, criticar logo, como é que pode dizer isso aqui contra meu pastorado, ou contra a igreja, ou contra outro fulano. E tá, minutinho. E quantas vezes a gente está com uma esposa aqui e ela critica duramente o marido. A gente já está aqui com o marido. Lá pela meia hora de conversa, ela está com raiva do outro. Isso é uma forma de se apressar a correr para o mal, minutinho. Já está julgando o outro, condenando o outro, sem nem ouvir o pobre coitado, nem se defender. Mas a gente vai rápido, é muito rápido que nós nos dispomos a fazer o mal. Mesmo que esse mal possa parecer uma coisa pequena, mas é mal. Então fica aí o aviso, Deus odeia isto. Calma, gente. Calma, vamos viver essa situação. Não é mal que o fulano, calma. Foi assim mesmo? Vamos examinar os fatos. E a melhor forma de agir, já que ele é culpado mesmo, está claro, mas a melhor forma de agir é esta. É esta. Punir desta forma, talvez seja, mas talvez não seja. Então vai causar um dano maior a ele próprio, a pessoa lá, ou as pessoas ao redor. Vamos com calma. Então é esta questão aqui. Agora, ser violento é fácil. e ser taxativo e ser injusto é muito fácil. Para você fazer bem feito, com justiça, com calma, examinando todos os pontos, é muito mais difícil. Mas é como é o correto e é como Deus se agrada. Então, fica essa sugestão forte. Ouvir alguma coisa sobre alguém, cuidado, se segure mesmo, dizer, peraí, vamos com calma aqui, vamos com cuidado. Pode não ter sido assim, pode ter sido. Não seja ingênuo, né, que é outra coisa que eu acho que não é correto. É o ingênuo e que não examina nada e faz o contrário. Não, esse aqui foi por isso, já está justificando o outro, que pode ter errado mesmo, que pode ser culpado mesmo, que é um outro tipo de erro. Não, mas o bichinho, ele não é isso aqui, ele fez sem saber. Aí é uma ingenuidade que é errado, mas é outro assunto, que eu não vou nem entrar. Mas uma coisa não justifica a outra. Você ser ingênuo do lado, ou você está muito rápido para correr para o mal pelo outro lado. Então vamos com mais, vamos com calma. Deus nos abençoe a evitar olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente ou que provocam algum tipo de sofrimento injusto, um coração que trama projetos iníquos e pés que se apressam a correr para o mal. Na próxima mensagem vamos ver mais quatro coisas, duas desta, faltaram duas, né? E duas de outras passagens, ainda coisas que Deus odeia, que Deus nos livre delas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta rápida lembrança dessas coisas que te desagradam tão profundamente. Como comentei no início, acho que não há nenhuma novidade para nós aqui, nada foi dito aqui de uma maneira muito em primeira mão, mas aí pode estar uma armadilha exatamente nisto, como também comentei. Uma mentira, uma pressa num julgamento precipitado e errado, uma arrogância interior, um planejamento de um projeto que prejudica alguém, mal feito, de más intenções, e tantas coisas como a lista não se exaure, que te desagradam e que são abomináveis aos teus olhos, que cada vez mais sejamos exatamente o contrário, mais queridos, mais agradáveis, mais bom perfume de Cristo aos teus olhos e às tuas narinas e agradáveis ao teu coração. Em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém.